podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar da descoberta de um estudo que mostrou que os nossos cérebros existem em meio ao caos e à estabilidade. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
De acordo com as gravações analisadas da atividade cerebral de voluntários ao longo de uma semana, os nossos cérebros existem em um estado entre a estabilidade e o caos, e assim nos ajudam a entender o mundo ao nosso redor. Compreender como os nossos cérebros restauram algum grau de estabilidade após o caos pode nos ajudar a descobrir como tratar distúrbios em qualquer um dos extremos desse espectro. Muito caos é provavelmente o que acontece quando uma pessoa tem uma convulsão, enquanto muita estabilidade pode deixar uma pessoa em coma. Uma melhor compreensão do que está acontecendo pode um dia nos permitir usar a estimulação cerebral para levar o cérebro a um ponto ideal entre os extremos. Então, Camila, para começar, como é que foi o desenvolvimento desse estudo para o entendimento do funcionamento do cérebro em longo prazo, que não seria possível, por exemplo, com um exame de imagem?
Vamos lá, Laura. Pesquisadores da Universidade dos Estados Unidos queriam saber o que acontecia no longo prazo no cérebro humano. Os sintomas de muitos distúrbios neurológicos podem se desenvolver em questões de horas ou dias. Então, para ter uma ideia melhor do que poderia estar acontecendo, os pesquisadores desenvolveram um experimento que permitiria observar a atividade cerebral por cerca de uma semana. Eles focaram nas pessoas que estavam passando por uma cirurgia cerebral para epilepsia. Algumas pessoas com epilepsia grave ou incurável optam por remover cirurgicamente as pequenas partes do cérebro que desencadeiam as convulsões. Antes de qualquer operação, eles podem chegar a ter eletrodos implantados em seus cérebros por uma semana ou mais. Durante esse tempo, esses eletrodos monitoram a atividade cerebral para ajudar os cirurgiões a identificar onde suas convulsões começam e exatamente qual parte do cérebro deve ser removida. Os pesquisadores recrutaram 20 desses indivíduos para serem voluntários em seu estudo. Cada pessoa teve de 10 a 15 eletrodos implantados entre 3 e 12 dias. Eles coletaram gravações dos eletrodos durante todo o período. Os voluntários estavam todos no hospital enquanto eram monitorados, mas ainda faziam coisas cotidianas como comer, conversar com amigos, assistir TV ou ler livros. A ideia dos pesquisadores era realmente entender mais sobre o que o cérebro faz durante esses comportamentos reais e naturais em um cenário de mundo real.
E Jonas, qual foi esse padrão de atividade cerebral tão surpreendente que os cientistas observaram e que eles definiram como esse um pouco de ordem e um pouco de caos?
Bom, Laura, de acordo com os pesquisadores que apresentaram suas descobertas no encontro anual da Society for Neuroscience em San Diego, nos Estados Unidos, no ano passado, as redes cerebrais específicas pareciam se comunicar entre si no que parecia ser uma dança, com uma região parecendo ouvir enquanto a outra falava. Enquanto os cérebros dos voluntários pareciam passar entre diferentes estados ao longo do tempo, eles o faziam de maneira curiosa. Em vez de simplesmente passar de um padrão de atividade para outro, seus cérebros pareciam passar entre vários outros estados intermediários, aparentemente de forma aleatória. À medida que o cérebro muda de um estado semi-estável para outro, ele parece abraçar o caos. De acordo com Rick Adams, psiquiatra e neurocientista da University College London, no Reino Unido, que não esteve envolvido no trabalho, provavelmente não existe um nódulo central que diga ao resto do cérebro o que fazer. É como sacudir um globo de neve. Você introduz alguma variação aleatória e confia que, se passar por várias configurações, a ideal aparecerá de alguma forma.
Camila, e para além do entendimento desse padrão cerebral, como é que essa descoberta ela pode auxiliar no tratamento de doenças neurológicas?
Então, Laura, uma neurocientista da Universidade de Oxford, que participou da pesquisa, ela diz que há estados estáveis e há transições imprevisíveis e voláteis. Se pudermos descobrir o padrão associado a um cérebro saudável, poderemos usar a estimulação elétrica para tratar distúrbios neurológicos. É isso que os pesquisadores esperam. Padrões saudáveis de atividades cerebrais estão em algum lugar no limiar entre a ordem e a desordem. Os resultados ainda não nos dizem como seria um cérebro saudável funcionando em um ambiente natural. Afinal, todos os voluntários estavam no hospital, esperando por uma cirurgia no cérebro para tratar suas convulsões graves. Mas a equipe espera que o estudo forneça o primeiro passo para descobrir isso. Ele também pode nos ajudar a desenvolver tratamentos melhores para a epilepsia. Algumas pessoas optam por ter eletrodos implantados em seus cérebros que detectam quando uma convulsão está começando para que um pulso de eletricidade seja enviado para detê-la. No entanto, esses dispositivos não são perfeitos. Eles podem funcionar melhor se forem desenvolvidos para reconhecer essas transições caóticas e empurrar o cérebro para um lugar entre o caos e a estabilidade. Isso é o que sugere uma neurocientista do Baylor College of Medicine em Houston, no Texas. No futuro, os pesquisadores esperam usar a mesma abordagem para descobrir o que acontece no cérebro das crianças e se isso difere da atividade observada nos adultos. Eles também esperam aprender mais sobre como nossos cérebros mudam ao longo de um dia ou uma semana e como isso está ligado aos ciclos circadianos do nosso corpo.
E no episódio de hoje, o nosso entrevistado, Rafael Ruggiero, pesquisador da USP Ribeirão Preto e orientador do Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bem-vindo, Rafael.
Muito obrigado, Laura. Obrigado, Camila. Prazer estar aqui com vocês.
Para a gente começar, né, trazendo um pouco desse pano de fundo do artigo, né, o que a gente já tinha discutido antes aqui no episódio, a gente falou sobre a epilepsia, né, no contexto da epilepsia. Agora, se a gente puder descobrir o padrão associado a um cérebro saudável, você acredita que a gente vai poder usar essa estimulação elétrica para tratar outras questões neurológicas?
Sim. Essa é uma questão muito interessante, que tem vários desdobramentos, né? Se a gente observar até do ponto de vista atual, histórico, na realidade a gente já utiliza algumas técnicas, né, de estimulação cerebral. Existem várias técnicas, né, desde técnicas que não são invasivas, até que não invasivas. Não invasivas significa que você não coloca nenhum aparato dentro do cérebro, né, dentro do crânio. Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana. Até desde técnicas invasivas, que seria, por exemplo, a Deep Brain Stimulation, a estimulação cerebral profunda. Na realidade, a gente já tem essas técnicas sendo utilizadas para algumas condições neurológicas. Uma que talvez seja mais factual da gente citar é, por exemplo, a doença de Parkinson. Então, a gente tem casos de doença de Parkinson onde você não consegue ter um tratamento adequado com a terapia farmacológica, né, com remédio, ou o remédio deixa de fazer efeito ao longo do tempo, e você pode inserir um eletrodo, né, que nada mais é que um aparato de metal, né, dentro do cérebro do indivíduo, uma região específica ali no tálamo desse indivíduo com doença de Parkinson, e você vai fazendo essa estimulação cerebral, essa estimulação numa corrente elétrica, constantemente. E assim, é algo que parece mágico. Você vê o paciente com Parkinson tremendo, tendo dificuldade de iniciar o movimento, você liga essa estimulação, ele corrige todo o movimento, começa a movimentar praticamente como uma pessoa normal que não tem doença de Parkinson. A gente tem essas estimulações já sendo utilizadas, e inclusive para um pouco menos, mas também casos de depressão intratável, depressão a gente não consegue tratar adequadamente com farmacoterapia também, isso pode ser uma alternativa, essa estimulação cerebral profunda, e outras, a gente vai, talvez eu possa comentar até mais para frente, outros tipos também de estimulação não invasiva são utilizados. Agora, o que o trabalho que a gente está discutindo, né, do Dr. Wang, da Universidade de Pittsburgh, traz, que é muito interessante, é que ele mostra, né, ele conseguiu fazer um registro, né, utilizar uma amostra de dados, onde a gente tem um registro de longo prazo, aí, né, de dias até semanas, 3 a 12 dias, né, eles utilizam. E isso é algo um pouco mais raro de se obter quando você tem uma condição experimental. Então, quando a gente vai fazer um experimento, está planejando um experimento, a gente convida, né, os sujeitos do experimento para participar, e geralmente essa sessão de experimento dura alguns minutos, no máximo algumas horas. Esses pacientes, né, que são utilizados nesse trabalho, eles são pacientes com epilepsia. Obviamente uma epilepsia que não é curável, né, vamos chamar assim, ela não é tratada, né, de maneira adequada. O paciente continua tendo muitas crises, né, mesmo tomando remédio. E eles são candidatos, então, a fazer uma cirurgia para remoção um possível foco epilético. Então, isso é uma coisa que, inclusive, né, a gente faz aqui na Faculdade de Medicina, né, no CIREP, no Centro de Cirurgia de Epilepsia, aqui em Ribeirão Preto, faz esse tipo de registro, faz esse tipo de cirurgia. E o que esse artigo aproveitou foi pegar esses registros invasivos, né, que tem uma possibilidade, uma qualidade do sinal e uma definição espacial das regiões que estão sendo registradas muito alta. E o que eles fizeram, então, foi utilizar isso, mas analisar ao longo de semanas. Então, isso trouxe, né, uma vantagem muito grande sobre outros estudos. E o que, que eles mostraram que é muito interessante? Né? Que o cérebro ele apresenta variações de padrões, né? Desde padrões bastante ordenados, tá? Que estão relacionados geralmente a comportamentos específicos, então esses pacientes podiam se comportar livremente, né? Então, por exemplo, estavam ali no hospital, né? Eles tinham que ficar ali no hospital, porque estavam sendo monitorados, mas eles podiam, por exemplo, mexer no celular, assistir TV, caminhar, interagir com algum parente, conversar com algum amigo, fazer alguma atividade próximo do que ele faria no dia a dia dele, né? E o que foi observado é que quando cada paciente desse, né, ou cada sujeito está engajado em alguma atividade comportamental, você apresenta padrões, né, de dinâmica cerebral, de dinâmica de redes cerebrais, que são muito estáveis, que são bastante previsíveis, bastante comportados, vamos dizer assim. Tá? Então, esse é um ponto bastante interessante. Um comportamento bastante estável. E uma coisa muito interessante, né, que eles citam no trabalho, é que justamente, talvez essa flexibilidade que a gente tem comportamental, ela advenha dessa alternância de estados altamente previsíveis, altamente ordenados e coerentes, transitando com estados caóticos. A nossa flexibilidade comportamental possa advir justamente dessa flexibilidade, dessa dinâmica que o cérebro apresenta. Mas, respondendo a sua pergunta propriamente dita, uma coisa que é muito interessante, porque isso ele viu no cérebro de pacientes epiléticos, tá? Mas ele tentou eliminar do conjunto de análise dele toda atividade que fosse relacionada com uma alteração epilética. Tá? Então, apesar de usar paciente epilético, ele tentou, da melhor maneira possível, estudar a parte saudável do cérebro do paciente epilético. Mas esse tipo de descoberta que ele trouxe traz umas questões muito interessantes. Por exemplo, será que um paciente com um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma esquizofrenia, que apresenta uma alta variabilidade, um discurso altamente desconexo, uma atividade cognitiva altamente variável, altamente desconexa, será que isso não está relacionado, por exemplo, a esses estados de transição caótico que ele mostra mais frequentes? Talvez menos, eles param menos nesses estados de equilíbrio, ficam mais transitando nesses estados caóticos. Essa é uma pergunta muito interessante, que poderia ser utilizada, então, futuramente, para desenvolver o tratamento de estimulação elétrica. Por outro lado, um paciente com depressão, talvez, né, tudo bem hipotético, que ficam, às vezes, mais presos, né, em alguns estados, pensamento negativo, né, no pensamento mais pejorativo deles, tem menos flexibilidade de comportamental, será que eles apresentam menos esses estados de transição e ficam mais entre poucos estados, mudam menos? Então, são questões que precisam ser testadas agora, né? Testadas essas hipóteses em novos pacientes, em outras condições.
Perfeito, Rafael. Mas agora, pensando um pouco, além de expandir, né, esses resultados de epilepsia para outros distúrbios, quando a gente pensa também na faixa etária, né? A gente viu que esse experimento do Wang ele foi realizado em pacientes adultos. Você acha que no futuro a gente consegue extrapolar essa técnica também para ser utilizada em criança e até entender, né, como que funciona o cérebro da criança e quais as diferenças dos resultados entre os adultos e a criança nesse perfil?
Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vê que tem uma diferença muito grande, né, de aspectos cognitivos entre uma criança, um adolescente, um adulto e já uma pessoa na terceira idade. Né? A dinâmica cognitiva muda muito. Então, a pergunta seria, será que nas crianças, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos e assim, a capacidade dele de manter um foco em alguma brincadeira, ela é muito mais limitada que a nossa, né? Ele tá fazendo uma coisa, bem muda e quer outra, viveu alguma coisa. Será que, por exemplo, essa dinâmica de instabilidade de rede, de comportamento de rede, ela não é maior em criança? Será que justamente eu tenho essa dinâmica caótica um pouco mais acentuada na criança, depois que eu vou estabilizando, né, que eu vou solidificando os caminhos neurais ao longo do ano mais adulto, essa flutuação é um pouco menor, eu fico mais nesses estados estáveis. Então, é algo muito interessante de ser testado e que vai trazer muita informação sobre o funcionamento cerebral. E eu acho que é possível, assim, esse tipo de registro, né, invasivo, ele só acontece em situações especiais, né? A gente não é ético, né, e nem saudável a gente fazer uma cirurgia que é invasiva, né, enfiar eletrodos no cérebro de uma pessoa, para que não tenha um motivo muito forte de saúde, né, por causa da epilepsia. Mas a gente tem bastante caso, né, de epilepsia infantil, então, talvez, que algumas necessitam também de registro profundo. Então, pode ser um caso de ser replicado, né, e ser feita essa investigação também em criança.
Mas você acha que pode existir um caminho em que você faça essa modulação a partir disso, né, para que você crie um padrão cerebral que hoje essa criança não tem?
Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão da neurociência. É uma pergunta que a gente, acho que quase todo neurocientista, pelo menos todo neurocientista, né, da área que de neurociência de sistemas, né, que investiga comunicação entre diferentes regiões, a gente tem, será que o cérebro apresenta um padrão? Né? Será que esse padrão é previsível? A gente consegue predizer esse padrão de acordo com cada comportamento? São questões que estão em andamento ainda. A gente vê que em alguns casos parece que sim, né? E a pergunta decorrente disso é justamente o que você falou, né? Se a gente consegue identificar um padrão que é claro de determinada atividade, se eu gerar esse padrão artificialmente, eu consigo gerar esse comportamento também? Ou eu consigo melhorar uma disfunção, seja motora, seja de fala, seja cognitiva, seja emocional? Acho que todo neurocientista pensa um pouco isso, né? Identificar um padrão, vamos tentar manipular esse padrão para recuperar determinada disfunção. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que isso pode acontecer. Como eu até disse no início, né, o caso da estimulação em Parkinson é um caso disso, onde a gente está em uma transmissão, né, uma atividade cerebral que é disfuncional, e eu consigo corrigir ela por meio de estimulação elétrica. Mas acontece. Mas ela não é... O problema é que, justamente como esse trabalho mostra, né, nosso cérebro é altamente dinâmico. Se eu faço essa estimulação ao longo de anos e anos, no paciente com Parkinson, por exemplo, ele apresenta também efeitos colaterais. Uhum. Estimulação. Porque quando eu faço essa estimulação, eu estou tirando a dinâmica cerebral, estou sempre mantendo ela no internado estado. Uhum. Mas sim, eu acho que é possível, eu acho que tem muito potencial, mas eu acho que a gente está engatinhando bastante nesses aspectos ainda, tem muito a ser percorrido. Estamos percorrendo a passos largos, mas ainda tem muito a ser percorrido. Uma própria questão é, será que os padrões de atividade cerebral, eles são muito individuais? Ou seja, para cada indivíduo, vai ter um padrão de atividade mais específico do que o outro, e eu não posso usar um padrão único para diferentes pessoas? Nesse trabalho que a gente está discutindo, né, do Dr. Wang, ele usa todos os modelos dele para predizer comportamento, predizer ciclo circadiano, com base no indivíduo. Então, ele tem uma alta capacidade de prever padrões, mas para cada indivíduo separado. São algumas questões aí que tem, né? Até que ponto será que a gente consegue identificar um padrão que seja universal?
Uhum.
Olhar muito uma coisa mais universal, mais uma média, a gente não está perdendo muita informação também.
Mas com certeza é
o sonho de todo neurocientista, identificar um padrão e manipular.
E sobre isso que você comentou do ciclo circadiano e também dessas alterações, né, dessa dinâmica do cerebral, eu acho que o artigo traz isso e é um ponto curioso, né? Acho que para a maioria das pessoas que não são pesquisadoras ou que entendem profundamente do assunto, que é essa questão do cérebro mudar ao longo de um dia ou de uma semana e qual é a relação que o ciclo circadiano tem com essa atividade cerebral.
Uhum, perfeito. O que esse trabalho mostra é que a gente não só tem uma dinâmica, uma atividade que muda na escala de segundos e minutos, mas também na escala de horas e dias. Então, o ciclo circadiano está dizendo justamente, né, esse ciclo que acompanha, né, o ritmo da luz do dia. Né? Evolutivamente, a gente está cronometrado com a luz. Né? Por isso que quando a gente vai para um país, né, por exemplo, Japão, Austrália, e a atividade, né, do sol está invertida, porque a gente está acostumado, a gente fica dessincronizado e sente os efeitos disso, né? O famoso jet lag. Uhum. E isso modula não só nossa atividade hormonal, fisiológica, mas também a atividade neurofisiológica. A gente tem padrões de atividade cerebrais que vão mudando ao longo do ciclo circadiano. E o que ele descobriu, né, que ele utilizou, foi que fazendo essa técnica dele de juntar diferentes redes neurais e ver essa atividade altamente previsível, que eu consigo prever, olha só que interessante, quando eu falo conseguir predizer, ele constrói um modelo matemático, tá? Mas simplificadamente, ele está olhando para a atividade cerebral e está falando, olha, esse paciente aqui está meio-dia, ele tá, essa atividade aqui está acontecendo meio-dia do dia. Essa outra aqui é 8 horas da noite. Essa aqui é 2 da manhã. E ele consegue prever isso com uma até que adequada acurácia, uma classificação até que adequada, boa. Então, esses padrões, eles seguem esses diferentes ritmos, né? Algo bastante interessante. E uma consequência disso, né, é que... E outro ponto também interessante, não só o ritmo circadiano, mas ele consegue prever também outros tipos de comportamento. Por exemplo, ele consegue prever se o paciente está sendo registrado, ele está mexendo no celular, se ele está interagindo com outra pessoa, um familiar, um amigo, ou se, por exemplo, ele está fazendo alguma atividade mais física, andando e tal, somente com base na atividade cerebral. Isso é algo bastante interessante. E também, outro ponto, também ele consegue predizer, esse é um pouco menos preciso, mas prediz também, o batimento cardíaco da pessoa com base na atividade eletrocerebral.
Perfeito, Rafael. E para a gente deixar aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, o uso dessa estimulação magnética transcraniana em busca desses avanços, né, para a compreensão da atividade cerebral é promissor? E quando a gente traz um pouco para a nossa realidade aqui do Brasil, como está a evolução desses estudos aqui no nosso país?
Sim, são altamente promissores. São altamente promissores. Eu citei alguns exemplos, né, de diferentes estimulações são utilizadas e que tem um potencial terapêutico muito grande. A estimulação magnética transcraniana, mais especificamente, né, ela é essa metodologia não invasiva. Ela tem efeitos talvez um pouco mais sutis, mas que são promissores, né? Tem vários relatos de melhora em casos de depressão, algumas alterações cognitivas também que podem ser melhoradas por estimulação magnética transcraniana. Como eu disse, eu acho que a gente está ainda aprendendo muito sobre o assunto. A gente tem que aprender muito assim, sobre quais são os efeitos dessas estimulações no cérebro. E esses trabalhos ajudam justamente a investigar isso. Por exemplo, sei lá, será que qual tipo de estimulação muda a plasticidade cerebral? Muda para mais, muda para menos, tem mais plasticidade, menos plasticidade? A atividade excitatória do cérebro, ela aumenta ou ela diminui? Então, tem várias questões que ainda precisam ser respondidas para a gente compreender um pouco melhor o efeito dessas terapias. Mas, sim, elas são altamente promissoras, tem vários trabalhos mostrando eficácia delas, em alguns casos. E aqui no Brasil, eu queria citar dois exemplos. Uma do professor André Brunoni, da São Paulo, que faz um trabalho belíssimo, um trabalho muito bom, utilizando diferentes tipos de estimulação cerebral, inclusive a magnética transcraniana, para tratamento para depressão. Tem vários trabalhos muito interessantes onde ele mostra o efeito dessa estimulação. E um outro que eu vou fazer uma propaganda aqui do nosso grupo, é do Danilo, inclusive, né? Do Danilo Benetti Marques. O trabalho de mestrado dele, né, que eu orgulhosamente sou coautor também, e que a gente mostrou isso em rato, né? Geralmente na ciência a gente mostra primeiro em animais experimentais, depois em pacientes, né? Em humanos. A gente mostrou que animais que são submetidos a um estresse físico. A gente tem dois tipos de animais. Animais que enfrentam esse estresse e superam esse estresse, e mesmo sendo submetidos a esse estresse contínuo, eles estão, vamos dizer, de bem com a vida, e superam esse estresse, então são resistentes. E tem também um outro tipo de animal que ele é vulnerável a esse tipo de estresse. Então, quando ele é submetido a estresse, ele meio que desiste de enfrentar esse estresse, ele fica parado ali, tomando um choque elétrico nas patas, tá? E a gente viu um trabalho muito interessante que saiu faz alguns meses atrás, que o padrão de atividade cerebral do animal que é resistente a esse estresse, ele é bem diferente do padrão do animal que é vulnerável ao estresse. Tá? Tem um padrão específico ali, em teta, uma atividade oscilatória, tá? Um pouco mais técnico aqui, mas a mensagem principal é que tem um padrão de atividade diferente e que prediz qual animal, antes da gente fazer o teste de fato para ver qual animal vai ser resistente, qual animal vai ser vulnerável, a gente consegue predizer, com base nessa atividade, qual animal vai ser resistente e qual vai ser vulnerável. Então, algo muito interessante. Agora, a gente está querendo aplicar esse conhecimento que a gente levantou para fazer uma estimulação elétrica, primeiramente, mas depois talvez uma estimulação elétrica profunda e rápida, para gerar esse tipo de padrão no animal e ver se ele pode se tornar então mais resistente ao estresse. Então, possível início de um tratamento elétrico para um quadro depressivo.
Muito bom ver que a gente tem já muitas coisas aqui no nosso país, né? Muito próximas da gente.
Agora, Rafael, para a gente realmente encerrar, esse caos, né? A gente falou aqui que o cérebro ele alterna, né, entre a estabilidade e o caos. Esse caos, então, ele é importante para que a gente tenha essa transição, né? Quando a gente olha o caos, quando a gente lê, talvez para algumas pessoas falem, meu Deus, apesar que eu acho que o meu cérebro só vive no caos, né? Os pensamentos acelerados, mas é um caos positivo, a gente pode falar. É,
um caos necessário.
É um caos necessário, um caos possível.
Sim, sim. A ideia é justamente essa. O caos, ele é muito importante para você transitar entre estados comportamentais. Então, uma falta de caos, uma falta dessa dinâmica e caótica, um extremo dela, por exemplo, seria a atividade durante o sono. Para a gente estar num sono profundo ou num coma, a gente tem uma atividade que é muito estável e muito previsível. A gente consegue predizer totalmente essa atividade cerebral. Só que o que acontece? A nossa resposta a estímulos do mundo é baixíssima, né? Porque para acordar um coma, nem se fala, obviamente, né? Um estado anestesiado também. Mas para você acordar alguém que está num sono profundo, às vezes você demora, tem que chacoalhar, né? Vamos lá. Uhum. Enquanto que nesse estado de que a gente está propenso a ter essa dinâmica mais caótica, mais imprevisível, a gente está muito mais apto a responder e mudar de comportamento. Então, ter esse comportamento que é flexível frente a uma demanda comportamental. Então, por exemplo, é legal eu estar num estado bastante estável para ler um livro e conseguir focar nesse livro. Mas se começa a pegar fogo no prédio, é bom eu sair desse estado e sair correndo. E se eu ficar só focado no livro, você vai ficar queimado ali.
Então seria essa alternância entre a estabilidade e a alta atividade, digamos assim, que eles chamaram de caos. Legal. Obrigada, Rafael, foi ótimo.
Imagina, eu que agradeço o convite e um prazer estar aqui.
Chegamos ao final de mais um episódio da Vertical de Saúde do podcast da MIT Technology Review Brasil. E antes de encerrar, eu quero te convidar para visitar o nosso site e conhecer os artigos do tópico de Health. Vai lá em mittechreview.com.br. Lá a gente fala de ecossistema de saúde, de Health Innovation, entre outros assuntos. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.